E vamos ao CBNRH, e nós vamos falar hoje sobre um termo complicado, que é diversidade cognitiva. O que é isso, diversidade cognitiva, quando você fala de recursos humanos? A sociedade mudou, as pessoas mudaram dentro do ambiente corporativo. Jefferson Cardoso, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Ô Jefferson, o que é essa tal de diversidade cognitiva? E que mudança é essa no perfil das pessoas quando a gente fala de gestão?
Perfeito. Primeiro a gente precisa entender que nós viemos de um mundo que nós falávamos que, recentemente a gente até falou, que era um mundo VUCA, né? Que era um mundo volátil, incompreensível, né? Instável, né? Um mundo onde as pessoas tinham dificuldade... a gente tinha muito complexo e ambíguo, né? Então isso era o VUCA, que no Brasil traduzido é VICA, né? Então a gente tinha muita incerteza, era um mundo complexo, a gente já enxergava isso, e ambíguo, né? Então a gente já enxergava que tinha essas mudanças. Aí passamos para um mundo depois da pandemia, a gente já enxerga um mundo hoje, que é o B de brittle, né? Que é frágil, um mundo ansioso, não linear e incompreensível. Por quê? O que acontece na vida das pessoas depois da pandemia? Primeiro, a gente teve que mudar rapidamente, né? A gente mudou rapidamente, teve que se adaptar rapidamente. O que as empresas estão entendendo? Antigamente, nós tínhamos uma visão de diversidade nas empresas, ainda tem muito isso no Brasil, lá fora não, de negro, pardo, pessoas orientais, pessoas dentro dessa diversidade de pessoas dentro da empresa. Homens, mulheres, diversidade de gênero, e por aí vai, a gente já falou várias vezes disso, inclusive pessoas idosas, com deficiência, e as empresas foram absorvendo e se adequando. Hoje o que se fala no mundo é essa diversidade cognitiva. Por quê? Existem pessoas jovens com mente de velho. Existem pessoas pretas com mentes de um branco racista. Existem pessoas que pensam assim, agem assim. Então, o que a gente precisa entender, o RH, à frente do seu tempo, precisa entender que, por trás de uma pessoa que aparentemente me passa um termo de diversidade, pode ser que ela não represente a diversidade realmente, né? O que a gente mais tem no meio homossexual é homossexual homofóbico. E isso eu não posso ter dentro da minha empresa. Eu preciso ter diversidade cognitiva, diversidade de pensamento, pessoas que pensam diferente. Porque senão eu posso ter uma diversidade de pessoas negras, homossexuais, brancos, mas todo mundo pensa igual. A mentalidade das pessoas é igual. E isso não vai agregar para o crescimento da empresa, não vai agregar para a diferença que a empresa quer buscar, para inovação. Aí a gente está falando de inovação. E inovação só vem de pessoas. E só vem de pessoas que pensam diferente. Senão, o que vai acontecer? Eu vou acabar criando a mesma solução para um problema que já era, tipo, outras pessoas que eu já tinha na empresa já podia trazer, né?
Então, significa... Então significa que a gente está assim. A gente tem hoje, quando a gente fala de diversidade, a gente tem, às vezes, uma diversidade meio que aparente, né? As pessoas, por exemplo, podem ter mais de 30 e uma cabeça de 15, como tem gente que tem, às vezes, tem 15 anos e tem uma cabeça de 30, pelo que você falou, né? A gente tem as pessoas maduras, apesar da idade, novas, e tem pessoas que são já mais velhas e às vezes não amadureceram. E também tem gente que às vezes expressaria diversidade, deveria ter a cabeça aberta, e às vezes a pessoa é conservadora e vai contra ela mesma, é isso?
Exatamente. O que a gente tem percebido? Quando nós falamos de elite profissional, né, mercado de trabalho, ali onde nós estamos falando de altos executivos, o que mais predomina são pessoas que pensam parecidos. Né? Se a gente assistir aquele filme, aquela série Suits, muitos dos executivos parecem aquele público, parecem aquelas pessoas. E o que a gente precisa ter na empresa, principalmente na direção, são outro tipo de pessoas que tragam ideias e que representem comunidades, que representem minorias, mas não estou falando só de aparência, de pensamento. Como que o meu cliente, que mora dentro de uma comunidade, num grande centro como São Paulo, pensa? Porque eu vou lançar um produto para ele, e eu estou imaginando que uma pessoa que mora numa comunidade, numa favela, ele vai adquirir o meu produto porque eu estou conversando com uma pessoa que trabalha comigo, mora numa comunidade, mas não pensa como as pessoas de lá. E isso ocorre um sério risco. É a mesma coisa o que está acontecendo com os professores hoje. Eu tenho que pensar que o meu aluno já não é o aluno padrão. eu tenho alunos de formas diferentes, de pensamentos diferentes. Então, se eu tiver professores que pensam da mesma forma, ou que agem como professores agiam antigamente, eu vou ter problema, não vou ser aderente, minha aula não vai ser legal, não vai ser interessante, eu não vou trazer uma boa experiência.
A experiência no trabalho, essa é uma questão importante. A gente está vivendo hoje um período em que a gente tem que mudar um pouco a percepção, né, daquilo que a gente considera como idealização das pessoas. As pessoas têm uma característica muito própria, mas é uma sociedade também que desprendeu muito de valores permanentes. Assim. A gente percebe que no mundo do trabalho, as pessoas perderam aquela identidade com os valores que eram consolidados ou construídos historicamente. As pessoas são muito voláteis hoje, né? As pessoas mudam de lado muito rápido. Isso acaba sendo um prejuízo dentro da gestão das empresas? Quando você pensa em comprometimento, por exemplo, num projeto, numa produção dentro das empresas, é difícil hoje conseguir esse comprometimento com a cabeça que as pessoas têm? De hoje estar aqui, amanhã não sabe onde vão estar?
O que, que a gente precisa entender? Lembrando que na sexta-feira passada foi o dia do profissional de RH e nós fizemos um evento aí em Maringá e falamos sobre esses problemas que estão acontecendo. Né? A gente fala muito de propósito, mas a partir do momento, o jovem não tem propósito. Né? O propósito dele não casa com o que a empresa está falando. Isso tem causado problemas com o RH. E justamente surgiu esse termo. Né? A gente está vivendo um mundo BEMI, né? Um mundo de incertezas e não linear. A carreira é não linear. A vida se tornou não linear. Eu posso estar indo numa direção, ter feito uma meta, e, de repente, não faz mais sentido, não quero mais essa meta, aconteceu alguma coisa, um fato emocional, e eu não quero mais. Então, a gente tem, nós como profissionais, como gestores, como educadores, temos que entender que hoje vivemos num mundo que antes era um mundo volátil, hoje as pessoas são voláteis, as relações são voláteis.
Certo.
Eu tenho uma relação com o meu profissional, o pessoal que trabalha comigo, que amanhã pode ser que nada faça sentido e ele vai embora. Então, a gente tem que entender que esse é o novo normal. É normal ser volátil. É normal você não ter certeza das coisas. E uma coisa legal que a pandemia trouxe para nós é a gente poder falar de emoções dentro das empresas. Antigamente, a gente falava assim, não, seus problemas particulares ficam em casa. Só que nós aprendemos com a pandemia que as pessoas são uma só, porque elas começaram a trabalhar em casa e os problemas de casa começaram a influenciar no resultado delas. Em alguns casos, começou a potencializar. Porque eu tinha mais tempo para ficar com os meus filhos, eu comecei a viver melhor. Como tudo na vida, né, dentro das empresas a mesma coisa, tudo tem coisas ruins e coisas boas. E a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe muitas coisas boas. E uma delas é falar de emoção. E a partir do momento que a gente começa a falar de emoção, a gente pensando que nós temos dentro das nossas empresas pessoas e não robôs, tudo é incerto, tudo é volátil. E eu entender que isso é normal, isso é ser humano... Eu consigo extrair das pessoas resultados porque eu começo a pensar e entender que ela é uma pessoa e um ser humano, a partir do momento que ele começa a trabalhar suas emoções, 1 + 1 = 2, pode ser 10.
Perfeito, Jefferson, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até o nosso próximo encontro, obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, @JeffersonCardosoCBN.